Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. Deixando a festa do casamento da irmã, Otávio partiu a todo do galope para Santa Genoveva. A noite estava escura e quente, de vez em quando um pequeno relâmpago cortou momentaneamente a treva. Ele é na persuasão de encontrar tudo em boa paz. Não. De atribuir a Eva senão sentimentos generosos e puros e dispunha-se a combater a inverossímil infantilidade do pai com o respeito ao teto terror que lhe inspirava a sobrinha. Mas combater de que maneira? Provando pela evidência dos fatos a sua inocência. Anhelava por esclarecer tudo, confiando ao pai o que ouvira de Morton, para convencê-lo de não estar no poder de Eva Cacarta causadora de tantos sobressaltos. Confiava em que Pazio Darecido vesse surgir o que a qualquer instante uma prova contra a sua honra, que lhes aparecesse também a desconfiança do seu espírito e o rancor do seu coração. O respeito que tinha pelo pai dificultava-lhe a ação. Faltava-lhe a coragem para a lueta, temendo sempre ser cedo para ferir diretamente tão grave assunto. Contava estabelecer a harmonia na família, sem que o pai suspeitasse sequer que ele, seu filho, conhecia tão revoltante segredo. Quando chegou à fazenda eram 11 horas, apeou-se longe, no pasto, prendendo o cavalo ao varal de um carroção. Desceu a pé, atonio por encontrar todas as porteiras abertas. 142 A família Medeiros deu volta por detrás das senzalas, caminhando com precaução, assim chegou ao fundo da casa principal, e rodeou-a quando, ao apo aproximar-se de uma esquina, ouviu vozes de homens que falavam baixo do outro. Octávio, encostando-se à parede, escutou. Tá tudo pronto? Perguntava um deles. Tudo, responde a outro. Os negros da casa estão no gurro, e carrece-de sabe bem isso. De certo estão. Arrepai, Joaquim, é preciso. Fazer as coisas com jeito. Tá direito no furtuoso. Eu sou um decidido. Logo pego o arrombo num baque dois às portas do quadrado e ponhamo-nos a fazer de barruio. Cisa. Que a confusão danada. Nesse estudo não se esqueça de diz o Freud. Ela que me mandou o nós cá. Se não os negros nos arresiste. Entonces, quem se avera de si esquece disso? Se algum se quiser fazer détolo, já se sabe, tiro pra frente. As almas vieram eram carregadas por mod isso. Tá bom, gentes. Assim chamam a reunião das senzalas, que lambem denominam. Quarrado e quartel. E dois num bento. A família Medeiros 143, Octávio ouvira palavra por palavra, cheio de espanto. As mãos crisparam-se-lhe. No seu rosto lido os olhos tinham um brilho singular. Era então verdade. Eva descia odiosamente a uma baixeza de quelas. O Rui é o pedestal em que a colocara superior a todas as mulheres. A estátua dá-se-o em paixão. Arnatir, como a supusera, a patinha em alça, audaz e desonesta, na lama de uma vingança tor. Urgia não perder um minuto e evitar a revolução. Otávio procurava um meio de se reunir aos de casa, sem atrair a atenção dos malfeitores. Passou-lhe pelo espírito uma multidão de alvitres, cada qual mais confuso, mais desaparatado. Felizmente. Os capangas estavam do outro lado da casa, e ele poderia voltar à frente e ser vistos e chamar em seu auxílio o feitor. Assim fez, caminhou com precaução, amparando-se à parede, até perto da torre do sino aí parou. No terreiro da frente caminhava também um grupo de homens. Falando em segredo, passaram a pouca distância de um tavio, num rumor soturno de passos e de vozes que o a pouco e pouco se foi perdendo a distância. Não os ouvindo já, Octávio galgou de um salto 6 degraus da escada de pedra, chegou ao alpendre. Bateu com força na janela do feitor, dizendo alto, sou eu, Octávio, abra depressa. Fora sentido fora 144 a família Medeiros dentro da casa ao mesmo tempo, mas no momento em que o feitor, pálido e trêmulo, lhe abria a porta, um tiro disparado de entre a escuridão da noite cravou-lhe nas costas uma bala. Octávio caiu de bruços para dentro, indo do bater com o peito no chão. A mulher do feitor puxou-o arrastando para o corredor, enquanto o marido fechava violentamente a porta. Depois levaram-no para o leito, onde ele ficou estendido, inerte, manchado de sangue. A revolta arrebentara lá fora, ouviam-se gritos, imprecações e tiros, estalos de portas arrombadas, vozes aflictas de crianças e mulheres. Sem cuidarem de Octávio, na alucinação do medo, sem mesmo saberem se estava vivo ou morto, correram o feitor e a mulher a colocar móveis junto às janelas e à porta. queria fazer Láforo feitor, que era um homem para uma revolta de 100. Como o tratariam tantos e tão encarniçados inimigos? Agora não eram os mesmos cordeiros, aos quais ele distribuía a esmo chicotadas, não eram brutos e racionas, sem dignidade e sem coragem. Eram homens enraivecidos e capazes de tudo para satisfazerem os seus fins. A gritaria cessou depois de uma hora infernal. De vez em quando batiam na porta e atiravam pedras aos vidros, que se quebravam em estilhaços. O feitor colava-se. Encolhido, a Munkan, mulher, arrastava-se de joelhos. A família Medeiros 145 a rezar, batendo no peito grandes pancadas com a mão curva. Tinham se refugiado numa alcova interior, faze sem ar, fechada hermeticamente, mal alumiada pela luz mortiça e tremula de uma lamparina, em frente ao orato riozinho de madeira que tinham sobre a comoda. No seu trono enfeitado de hortensias, de lírios e de cravos, a Virgem das Dores, com uma lágrima cristalizada na face impassível e o seu manto de veludo orlado de renda dourada, caindo-lhe da cabeça aos pés numa volta muito redonda, a Virgem das Dores, com o punhal cravado no peito, a brilhar de vez em quando aos lampejos interimitentes da luz, era entre as sombras frias de quarto mofado e umimido, a única esperança daquela pobre gente. O feitor tremia encolhido e cordicera, a mulher, com a fisionomia alterada, lentava para a serena imagem as mãos suplices. Houve um momento em que o marido, abandonando o canto em que se colocara, foi ajoelhar-se em frente ao oratório, acompanhando o alto um Padre Nosso, dito nervosamente por ela. A proporção que diminuía lá fora a gritaria, em eles melhorando de ânimo. E quando pelas frinchas das portas entrou a luz do dia numas estreitas fitas esbranquiçadas, foi que se atreveram a seguir pelo corredor até o quarto da frente, em que Octavio tinha ficado abandonado, estendido sobre uma cama sem lençóis. 146 A família Medeiros, eram 5 horas da manhã, quando a voz do compadre Antunes gritou de fora. Seu Norato, abre a porta, é gente de pá. A porta abriu-se e o feitor viu os escravos da casa, amarrados e submissos, numa longa fila silenciosa, cercados pela gente do Antunes. À frente deles o compadre D. Medeiros, com um brilho singular nos olhinhos pardos, bambolhava o corpo, bufando alto. Mande dar uma pinga a essa gente, homem, disse-lhe apontando para os seus capangas, logo que viu o feitor. Tá direito, respondeu-lhe este ainda trêmulo, mas venha primeiro cá dentro. Entraram ambos para a sala ainda às escuras. Abriram as janelas à claridade e ao ar fresco da manhã. Então, o que é? Perguntou o Antunie. Aqui seu Otávio levou um tiro de garrucha e está ferido. Seu Otávio? Pois ele não está na cidade, Bi. Não, senhor, que... Antunes tornou-se livido, vergaram-se-lhe os joelhos e uma vertigem escureceu-lhe a vista. Pouco depois, poudou a acostumada energia, disse ele próprio buscar um médico e o pai da vítima. A família Medeiros 147, Mico. Parvívio morreu. Convidou para ir ver o cadáver, mas a Tirtuna, de olhos asgaseados, negou-se a isso, ficando hirto e moveu no mesmo lugar. O feitor deixou-o, e tirando um crioulo da desgraçada turma, mandou distribuir aguardente aos capangas. A comoção tinha vencido toda a actividade do Antunes. Conhecera Octávio ainda pequenino, sempre tivera predileção por ele. Entre todos os rapazes extinguia-o sempre, e acariciava a ideia de o Uer casar com a sobrinha. Aquela morte era um desastre para sua família, era talvez a ruína dele, Antunes, que projetava ligar-o. Moço Medeiros aos seus interesses particulares. Estava todo entregue à apatia da sua grande dor, quando ouviu gritos dolorosos numa voz tremida de mulher e a bulha de um corpo que se arrastava, impressionado, voltou-se. Era a mama de Octávio, a pobre negra velha, a qual com um repétio pelo chão, como o ventre encostado ao assoalho, as penas mirradas pela paralisia, arrasitadas e moles, pondo nas mãos engelhadas toda actividade, estendendo ora um braço ora outro, encarquilhando os dedos nas gretas das taboas, quebrando as unhas, rasgando as roupas, arranhando as carnes, arfando de cansaço, mas prosseguindo no esforço até a porta do quarto do ferido, que ela abriu com a cabeça num desespero angustioso. 148 A família Medeiros, mas o corpo do moço estava numa cão alta, a desga se podia erguer para beijar o Oero e véu, extenuada, pôs-se a chamá-lo com uma voz dolorida e débil, levantando o rosto lacrimoso para o leito a que não conseguiu chegar.
Meu filho!
Acordara naquela madrugada ouvindo bulha e pedira à sua companheira, velha também, a Joaquina, que fosse indagar de que era proveniente aquele estrondo. A Joaquina saiu para voltar com a notícia da morte de Yokeville e da prisão do Jacinto, único filho da pobre Paralitira. Ela entrou louca de dor, não quis ouvir detalhes e suplicou a Joaquina que ela levasse para Juneto de Lueles. A outra fez-lhe a vontade, não podia carregá-la nos braços com meiguice, puxava como quem puxa. Um fardo, fazendo na terra uma esteira muito lisa, verrida e rasa. Pouco tinha andado assim, quando lhe veio à lembrança o carro de mão com que o jardineiro trabalhava, foi buscá-lo. Sentou nele com dificuldade inválida e conseguiu impeli-lo até a casa grande. No terreiro viram logo ao chegar o Jacinto amarrado a um companheiro. A mãe quis aproximar-se dele, mas não lhes o permitiram. Ela ficou então de longe a acenar-lhe, churrando, enquanto ele partia na miserável turma para a fazenda do Antunes. A família Medeiros 149 viu o tronco de Santa Genoveva não tinha e passo para tanta gente, o Antunes então andou deliberar ali a recolher Tulhela na sua fazenda, que por amizade a Medeiros, arvorava em prisão. A Joaquina tinha tirado a invalida do carro, e subira, arfando de cansaço, com ela ao colo os 6 degraus. Quando recebeu ordem do feitor, é para descer imediatamente, vendo-se só, a paralítica não desanimou e conseguiu arrastar-se até o quarto do seu adorado Octavio, rasgando a saia sob os joelhos, quebrando as unhas nas taboas, magoando os ossos e ensanguentando as carnes. Aos gritos lamentosos da velha, acudiu compassiva a mulher do feitor. A preta suplia-lhe que a pusesse por um momento em cima, que ela ficaria aos pés do leito, encolhida, imóvel e calada, contanto que visse seu filho. Queria vê-lo a todo transe. Sentaram-na no cantinho, entre a parede, os pés de Octávio. Pés que ela acariciou e beijou, chorando baixo, depois arrastou-se a pegar-lhe na mão tubrã branca e fina, cozindo-a de manso, e repetindo baixinho, como para com a Cordaíus em sobresalto.
Meu filho!
Erililão se moveu e ela arrastou-se mais, beijou-lhe a breta, das afagou-o muito e inclinou a cabeça, escutando-lhe o coração. Esteve assim um minuto, com os olhos muito abertos e a respiração cortada. Depois, um sorriso pousou-lhe nos 150 família Medeiros.